Estou aqui com José Luiz Montrone, participante da Pastoral de Comunicação, e ele vai nos fazer a reflexão da leitura do Evangelho deste final de semana. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo, e os queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese.
Qual o Evangelho deste final de semana?
Neste 19º Domingo do Tempo Comum, vamos acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51.
Pode nos fazer a proclamação deste Evangelho?
As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu", e comentavam: "Esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai. O único que viu o pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá." E Jesus continuou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pode nos fazer a reflexão deste Evangelho?
Queridos ouvintes, a palavra de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, que tivemos conhecimento na leitura do Evangelho deste domingo, são uma catequese sobre a vida. Seria arriscado dizer que as nossas aspirações e as nossas lutas essenciais nesta terra giram em torno da vida de Jesus. A luta contra a fome e as doenças é para preservar e prolongar a própria vida. A luta pela justiça e pela paz é para evitar os conflitos e as guerras que destroem nossas vidas. A batalha pelo desenvolvimento pretende elevar os níveis de vida. A ciência faz esforços para incríveis, para afastar as causas de morte e elevar os índices de vida até os anos 70, 80 e até 100. É por isso que há um interesse muito grande de adiar cada vez mais as aposentadorias, visto que estão calculando que o brasileiro terá um índice maior de vida. Já a filosofia pretende dar sentido e interpretar a vida, enquanto a educação prepara para a vida. Vimos que a nossa educação, principalmente dos jovens, ela está muito precária. Nas escolas particulares, vemos que o ensino está bem precário, por isso que hoje o jovem está numa caminhada muito difícil em preparar para a sua caminhada de vida, por isso que é importante que sejam vistos com bons olhos e com mais atenção essa educação dos nossos jovens. Mas o intuito fundamental do homem é viver. Sua luta é para que a vida seja humana. Sua trajetória é não poder vencer a morte. É até uma decepção, né? Muitos veem como uma tragédia. Já diante desse drama, as palavras de Jesus são uma luz nas trevas. Por isso ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim, sabemos que voltar à vida para sempre depois da morte é uma verdade cristã, mas Jesus em seu discurso não quis dizer apenas isso. Sua mensagem não se resume em oferecer a vida após a morte. Enquanto isso não acontece, vamos deixar as coisas do jeito que estão. Já a chave do cristianismo é que a vida eterna começa com a nossa vida temporal. Já podemos viver plenamente na terra. Já podemos viver a vida eterna, pois Jesus se fez nossa vida através de sua palavra e de sua Eucaristia. Aquele que crê tem a vida eterna. Quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus é nossa vida, aqui e agora. Nele temos desde já uma semente da eternidade dentro de nós. A ressurreição depois da morte é o triunfo dessa semente de vida eterna. De alguma maneira, nossa ressurreição, ela começa na terra. E o que isso tem a ver com o drama da vida humana, com fome, guerras e doenças? É que essa vida eterna que possuímos não é um artigo de consumo privado. É para a vida do mundo. Jesus deve também fazer vida na história, na sociedade, superando as causas de morte que são o egoísmo e a injustiça. Já o apóstolo Paulo diz que, porque Cristo vive em mim, já não vivemos para nós mesmos. Com isso quer dizer que vivemos para trabalhar na sociedade, para nos entregar ao serviço dos outros, para que a história esteja a serviço da vida e não da morte. Devemos semear no mundo a ressurreição, que começa aqui para cada um de nós, a fim de que a vida de Cristo seja encarnada na sociedade.
Obrigado, José Luiz, pela sua reflexão. Nós vamos ouvir agora a Utopia, que foi gravada pelo Padre Zezinho em 1900 e tralalá. Eu não sei qual é a data, mas é uma homenagem a todos os pais aí com idade já avançada. É, vamos ouvir aí até a fritura do disco de vinil, né? Quando o Padre Zezinho, já que é a gravação original aí da música Utopia do Padre Zezinho.
Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo
paz. Boa notícia! Confira notícias da Diocese e de todas as paróquias. Distribuído gratuitamente. Informação de qualidade bem perto de você. A Boa Notícia, o Jornal da Diocese.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Voz da Diocese pela Rádio Imaculada Conceição. Meu nome é Valdir, trabalho aqui na comunidade Santa Terezinha, no Jardim Campanário Diadema. Eu faço apenas a conservação do prédio, né? E a minha única participação efetiva é mais nas reformas.
O que é ser pai para você?
Ser pai é uma função tão importante e tão... São poucas pessoas que têm esse êxito, né? De exercer essa função. Porque ser pai não é só do seu filho, mas de todos os filhos, né? Só que a nossa conduta nunca foi dada como o pai de todos, mas pai só daquele que te pertence, que é de sangue, né? E ser pai é uma função muito importante, que não é para qualquer um. Mas a gente tenta fazer o máximo do nosso e fazer com que as nossas crias sigam o melhor que a gente acha que foi pra gente.
Quais as dificuldades que você encontra para ser pai nos dias de hoje?
São tantas, né? As dificuldades, principalmente, são esse envolvimento da facilidade da droga e o desvio do convívio familiar, né? A forma da educação hoje, ela está tão escassa devido à nossa essência que nós perdemos dos nossos antepassados. Então hoje a dificuldade maior é esse envolvimento das tecnologias nos invadindo nossos filhos, invadindo nossos lar, e até nós pais também acabamos um pouco distanciando desse nosso compromisso. Mas eu acho que o pior mesmo é a droga.
O que você espera no futuro?
Esse futuro até meio difícil falar dele devido ao dia de hoje. A gente pode prever que o dia da manhã será bem mais difícil que o dia de hoje. Do jeito que está evoluindo as coisas, não para o conjunto, não para o conjunto de todos, mas estamos caminhando para uma individualidade. Cada um viver o seu jeito e não importa o do outro. Então, acho que o futuro, sou até meio suspeito dizer. A minha visão é... Acho que eu nem prever tanto o futuro.
Você acredita na família?
Não é que eu acredito na família, mas a gente ainda tem que acreditar. Se existe alguma coisa de uma esperança do futuro dessa humanidade, ainda está na família. Por mais que ela esteja na sua decadência, né? Dos anos, se pegar os anos 40 para trás, aí 40 anos atrás, a família tinha uma essência. Tanto faz de humanidade, como comunidade, como igreja. Hoje, a família está cada vez mais visando só o capitalismo. E visando o capitalismo, está esquecendo realmente da verdadeira essência, do conviver marido, mulher e filhos, né? Mas ainda existe, a única esperança que tem para a humanidade é resgatar as famílias.
Quantos anos você está casado?
Estou casado há 31 anos, né? E pretendo chegar até os 90 anos ainda.
Muito obrigado, Valdir, pela sua participação.
Ok,